Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
Voltamos, foi bem rapidinho. Então, vamos falar mais um pouquinho, né? Essa questão agora, como que, além da confusão da tabela, a gente tem um desmonte ali no auxílio transporte e no adicional noturno.
Isso. Acho que a Tamires trouxe ali no início, já da fala dela, uma diferenciação que há entre o nosso adicional noturno e o adicional noturno previsto na CLT. Então, primeiro, que nós não somos regidos pela CLT, né? Então, mesmo os trabalhadores PSS tendo um contrato, que teoricamente é um contrato na forma da CLT, mas ele é um contrato temporário, especial, então ele tem menos garantias de direitos que a própria CLT. E quem é concursado não é o CLT que rege, a gente chama, né, que tem uma legislação própria para o Estado, que é o Estatuto do Servidor, e aí os planos de carreiras de cada um dos servidores, que é o que vai dizer como vai ser, então, a organização da nossa vida. No nosso caso, o adicional noturno, ele serve para quem trabalha noturno da noite nas escolas. Como as aulas, né, o período noturno vai começar sempre ali por volta das 18 horas, então você vai ter escola que tem aula que começa às 18h15, 18h30 e aí vai. Mas os funcionários também precisam estar lá antes do início das aulas. Então convencionou-se, definiu-se, de que o horário que passaria a ser contado era a partir das 18 horas. As aulas normalmente vão até as 23 horas, né, o horário final. Algumas escolas terminam 22h30, aí vai depender do horário que começa. Mas normalmente a regra é das 18h30, 18h10 até as 23 horas. Então, os funcionários de escola, assim como os professores, recebiam, então, a partir das 18 horas, pelo tempo que trabalhasse à noite. Os funcionários recebiam das 18 às 23, ou 22h30, a depender do final ali, todos os dias. O professor só recebe no dia que ele tem aula à noite, e o número de aula que ele tem. Então, eu tenho só duas turmas à noite, e isso me dá, sei lá, 4 aulas, 6 aulas, então eu recebo proporcional a esse número de aulas que eu tenho à noite, só, as outras são durante o dia, não recebe. Então era 20% da remuneração de cada um, calculada a partir das 18 horas. Aí o governo fez a proposição de pagar o adicional noturno só a partir das 22 horas. Ora, a escola encerra algumas 22h30 ou 23 horas. Então, esses trabalhadores continuariam trabalhando à noite da mesma forma, só que não receberiam por isso. Então, essa foi uma grande briga. E aí, assim, no caso dos funcionários de escola, aquela gratificação de R$800 não se aplicam a eles. Eles teriam só o 3% da inflação. Então, nós fizemos lá uma simulação de uma funcionária que ganha no inicial ali em torno de R$1.400. Com os 3% que ela receberia agora, que ela vai receber de correção da inflação, ao descontar o adicional noturno e o vale transporte não ser aplicado nos, né, agora congelado nos 13,3 meses, ela perderia mais de R$200. Ela não teria nada de aumento salarial, ela teria perda salarial esse ano, que é um pouco da conta que a Edmara fez ali. Se quando a gente deve o salário da gente, que só vai ter 3%, né, e calcula no ano, o que a gente vai deixar de receber hoje é maior o volume do que a gente vai deixar de receber do que o que a gente vai receber. A gente vai perder mais do que a gente vai ganhar. Então, no nosso caso, conseguimos reverter o adicional noturno para os funcionários, continuou 18 horas, e para os professores foi às 19. Parece que é uma questão de birra, né? Sim, porque não há diferenciação entre esses trabalhadores ao chegar na escola. Mas eu vou dizer o que é pior. O pior é a intencionalidade do governo por trás desta medida. Essa foi uma medida defendida pela Secretaria de Estado da Educação, porque eles querem fechar as escolas que funcionam no noturno, né? Todo ano o Estado já vem fechando escolas no noturno e nós fazemos, claro, a resistência onde tem estudantes trabalhadores que precisam do noturno. A secretaria acha, a secretaria acredita que a gente só defende a manutenção das escolas no noturno porque nós queremos receber adicional noturno. Então, se cortasse o nosso adicional noturno, a gente ia parar de brigar para manter turmas abertas à noite. Aí é bem importante que a população entenda. Para nós, você tem adicional noturno ou não tem adicional noturno? Claro que pesa no salário, porque a gente trabalha naquele horário.
Sim.
Mas isso não vai ser o motivo que vai nos tirar da defesa de termos turmas abertas à noite, sim.
O motivo porque são os alunos, né?
Exato, porque a nossa defesa não é por nós. Se a gente não tiver aula à noite, a gente vai ter que ter aula durante o dia. Nós vamos trabalhar de qualquer jeito.
Claro.
Agora, o estudante que é estudante trabalhador, ele não tem como, às vezes, fazer nem o fundamental ou o médio durante o dia, porque ele tem que trabalhar. Então, ele precisa da escola à noite. Então, fechar turmas ou fechar escolas à noite não pune os trabalhadores da educação, professores e funcionários de escola. Pune o estudante trabalhador ou a estudante trabalhadora que precisa daquela escola aberta à noite para que ela possa fazer a escolarização.
E às vezes nem é um trabalho assim de carteira assinada, é cuidar dos irmãos mais novos, né? Ajudar a família.
Claro.
Né? Então,
infelizmente, o nosso secretário vem de uma realidade que nunca precisou trabalhar ou botar os filhos para trabalhar e conciliar trabalho e estudo. Né? Grande parte de nós fizemos os nossos ensino médio no noturno porque a gente já conciliava trabalho e escola. E é a realidade de milhares de estudantes desse país ainda. Seja no trabalho, na conciliação em casa, para que os pais possam ir trabalhar e eles dividem o cuidado da casa e dos irmãos menores, ou seja na contribuição do trabalho mesmo.
Sim.
Seja do adolescente aprendiz, seja do trabalho informal, como você disse, que vai se virando para poder ajudar na renda da casa. Então não tem lógica, a gente faz sim a defesa onde há estudantes, que a gente tem a escola no noturno, e aí, claro, ao tirar o adicional noturno, ele achava que nós desistiríamos de fazer essa luta.
É uma conta muito estranha de ser feita, né? Porque nós vamos, professora Valquíria, eu vou pedir assim, licença para eu ler nominalmente aqui cada deputado em que votou a favor do projeto, né? Do projeto de lei complementar 12 de 2021. Porque são pessoas, né? São pais e mães de família, tem seus parentes, né? Tem a sua família, mas que na hora de votar não pensou, né? Tanto, né, nos seus eleitores, que também são professores, não pensou no funcionamento, né, da educação no Estado e aprovou, né? Assim, foi na verdade só uma canetada ali naquilo que o governador já tinha definido e a gente fica, assim, muito perplexo com a... Tem gente que fala assim, como é que é, uma fidelidade canina, mas eu acho que a gente, não sei como é que fala, fidelidade, alguma coisa relacionada ao rato, não sei como é que fala isso, mas é uma fidelidade assim que ela perpassa, né, assim, o nível de racionalidade em termos de funcionamento mesmo da educação. São pessoas que não conhecem a educação no Estado, né, e tem muita influência, né, nos seus domicílios eleitorais, né, na sua base eleitoral, mas que essas informações são passadas de maneira muito distorcida, né. Então eu vou ler cada um deles aqui para nós sabermos bem em que nós não devemos, né, votar o ano que vem. Adelino Ribeiro, Ademir Bier, Alexandre Amaro, Alexandre Cury, Artagão Júnior, Bazana, Boca Aberta Júnior, Cantora Mara Lima, Cobra Repórter, Coronel Lee, Cristina Silvestre, Deputado Fernando Martins, Douglas Fabrício, Hélio Rusch, Evandro Araújo, Francisco Bier, Galo, Gilson de Souza, Gugu Bueno, Homero Marquesi, Hussein Bakri, Jonas Guimarães, Luiz Carlos Martins, Luiz Cláudio Romanelli, Luiz Guerra, Márcio Pacheco, Maria Vitória, Mauro Moraes, Michele Caputo, Nelson Justus, Nelson Leder, Paulo Litro, Plauto Miró, Rechenbach, Ricardo Arruda, esse nós adoramos, né, professor Valquíria, esse daí supera. Rodrigo Estácio, Soldado Adriano, Tercílio Turini, Thiago Amaral e Tião Medeiros. Mas nós temos ali também deputados em que votaram contra o projeto, né, que são pessoas que merecem sim o nosso respeito pela consideração que sempre tiveram com a educação no Estado, que é Aurilson Chiorato, Luciana Rafaim, professor Lemos, Tadeu Veneri, Anibele Neto, Gilberto Ribeiro, Goura, Mabel Canto, Nereu Moura, Requião Filho, Soldado Fruit. Né? Então, assim, nós temos que pensar muito bem, então, né, Tamir? A gente já podia já entrar nesse assunto e já nos encaminhamos para o final, professora, porque nós fizemos questão de ler isso tudo, porque nós sabemos que há uma dificuldade de mobilização do próprio sindicato nessas manifestações, né? Nós tivemos paralisação de 3 dias essa semana, foi muito complicado os professores deixarem a sua rotina da escola para poder estar presente no centro cívico, então nós encontramos muita dificuldade dessa mobilização, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse entrar nesse assunto, professora, e também já fazer esse convite, né, para a classe dos professores, a categoria dos professores e funcionários, para estar, né, com a gente até, né, nós queremos até dar os parabéns, né, pela sua eleição e dizer, né, que nós estamos também acompanhando todo, né, o encaminhamento do, né, do sindicato, e que só pudesse fazer esse convite, né, assim, a categoria para não abandonar, né, a luta sindical, porque, né, das poucas coisas que foram, né, assim, revertidas, né, foi, né, a mobilização durante essa semana. Então, gostaria que a senhora falasse isso para nós.
Acho que a leitura dos nomes, as pessoas conhecerem os deputados e as deputadas que têm votado sempre contra a gente, nessa lista aí, a gente ainda tem alguns deputados que, mesmo votando nas emendas que eles construíram, foram buscar a tal da mediação, que a gente chama de redução de danos, né? Porque a primeira versão da lei arrebentava mais ainda, né? Alguns desses deputados foram os que foram mediar com o governador e com os deputados da base do governo, por exemplo, o adicional noturno, principalmente, para poder manter para todo mundo as 18, né, na impossibilidade de manter para os professores, mediar então que fosse as 19, senão estava as 22 ainda. Então, mas são pouquíssimos, são alguns que entendem que precisa alterar, mesmo sendo da base do governo, não são aqueles que olham pra gente com aquela raiva, igual alguns que você destacou, né? Porque tem uns ali que nos odeiam com todas as forças, como se nós não trabalhássemos enquanto servidores, mas alguns que fazem a crítica aos professores também são servidores, e quando é para carreiras deles, aí eles aprovam qualquer coisa. Mas quando é para nossa carreira, parece que daí a gente não merece nenhuma reposição ou nenhuma recomposição dos nossos salários ou da carreira. Então, eu recomendo, né, a todos os professores e funcionários, professoras e funcionárias, que assistam os vídeos ali da sessão da Assembleia Legislativa. É muito expressiva a fala de alguns deputados, do ódio que tem a nós e da desqualificação que faz do nosso trabalho, né, e da nossa profissão.
Sem vergonha nenhuma, né? De expor
nenhuma, eles não ficam nem vermelho para poder fazer aquilo. Uhum. A gente fica ali assistindo nesses 3 dias que nós estivemos ali no Centro Cívico. Não foi possível a entrada, né, das pessoas para acompanhar a sessão. Né, nós conseguimos a entrada de 3 representações só. Nós estávamos ali em centenas de pessoas. Né? Então, nós não pudemos entrar, só entramos essas 3 representações. A gente vai passando mal lá dentro, assim, de raiva, uhum, de ouvir eles dizerem tanta mentira, tanta desqualificação, e a gente não poder nem responder. Porque se você gritar de lá, você é colocado pra fora. Então, é um espaço ali adoecedor, mas é importante. Eu falo sempre, nós precisamos acompanhar sessão em Câmara de Vereadores. Nós precisamos acompanhar as sessões da Assembleia Legislativa. porque eles fazem o que fazem, porque não tem público, a grande maioria das pessoas não acompanham o que eles fazem. E aí eles se acham no direito de poder dizer aqueles absurdos. A grande maioria dos deputados não leem os projetos de lei que vão votar.
Não, votam de acordo com as orientações do partido.
Isso, né? Na base do governo, que é uma base maior que dos 54 deputados, só 6 são oposição hoje. Então você vai ter ali um número imenso ainda, né? 48 pelo menos, da base do governo. Esses, você vai ter 2 ou 3 que fazem a leitura ali, liderança do governo, uma assessoria ou outra. Uhum. E aí, não leem, eles vão seguir a orientação do líder do governo. Todo mundo pode assistir, porque é prática comum. O líder do governo vai pegar o microfone e vai dizer: para o projeto número tal, eu oriento que votem sim. Ou oriento que votem não. Mas ali no debate não aparece qual é o projeto. A gente é que tem que pegar o número, ir atrás, ler que projeto é. Se a gente só acompanhar a sessão, eles só vão dizendo: projeto número tal, não sei o que lá, os contrários, continue em comissão.
Sim.
Aí quem vai fazer algum debate tem que correr, se inscrever lá como deputado e dizer: pela ordem, ou por encaminhamento. Se não, a mesa diz: votado, aprovado, blá, 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 blá. Ninguém entende o que eles estão falando de tão rápido que eles procedem.
E por falar... desculpa interromper, mas por falar em botar pra fora, né? Eu acho assim, eu tô muito brava. Eu acho que, né, 2022 vai fazer 10 anos aqui da eleição de 2012.
Tá certa a minha conta?
Sim.
E
gente de humanas,
a gente dá pra repetir, sabe? O que aconteceu na eleição de 2012 na prefeitura de Curitiba, que a gente botou uma pessoa pra fora, sabe? Curitiba fez isso. O Ratinho Júnior perdeu a eleição de 2012 em Curitiba. Nós conseguimos fazer essa movimentação. E eu tenho muita esperança, muita fé que em 2022, 10 anos depois, a gente vai conseguir nessa eleição botar pra fora. Tá na hora da gente se mobilizar e fazer isso.
Mas é isso, Tamires. Eu acho que é assim. O importante é as pessoas entenderem que o voto tem consequência. Quando a gente vota e as pessoas se elegem, elas vão definir a nossa vida. A minha, de servidora pública, mas de toda a população. Então, assim, é o preço do pedágio que agora está liberado, mas depois de passar a eleição, vão ser 14 novas praças de pedágio, com mais de 40% de aumento na tarifa. É o combustível, é o gás, é a água, é a luz. Água e luz, quem define o preço é o governador, não é o presidente. Então, assim, as pessoas precisam olhar quem é o culpado por alguns custos estarem tão alto e não votar nessas criaturas de novo. Então, assim, para nós não queremos Ratinho Júnior de novo como governador por mais 4 anos. Não queremos. Nós não queremos a maioria daqueles deputados que estão lá como deputados de novo. Tem deputado ali que está há 30 anos deputado estadual. Não fala nada, só está ali viciadinho naquele espaço. Tem que ter renovação. A gente precisa olhar quem defende trabalhador e trabalhadora. Porque os ricos defendem os ricos. E nós temos que ter as nossas representações. Então, acho que é muito importante esse espaço que vocês estão fazendo, também para eu ir terminando. Dizer assim, quero parabenizar vocês, a Edmara, no caso que a Camila escrita hoje, mas outros e outras do Coletivo de Humanidades, que tem provocado debates importantes, né? Aí não só das humanidades, que eu também sou da humanas, né, vamos lá, mas assim, de provocar a pensar, né, dizer, olha, não é bem isso, não é bem por aí, não acredita em tudo que tá lá, inclusive na gente, pode questionar, mas venha conversar conosco, pra gente poder ter a possibilidade de mostrar um outro lado, de mostrar uma outra possibilidade, de dizer que nem tudo precisa ser desse jeito, pode ser diferente. Basta a gente querer lutar, arregaçar as mangas, porque nós, trabalhadores, somos muito mais do que os patrões. Precisamos nos unir, precisamos ter força, porque algumas pessoas dizem, ah, não vai dar em nada. Dá sim. Ah, não vai adiantar em nada. Adianta sim. vamos lá, é a nossa vida, é o nosso futuro, dos nossos filhos e filhas que a gente está aqui defendendo. Quero agradecer mais uma vez o convite de vocês para eu poder participar e estamos sempre à disposição de vocês quando precisarem.
Muito obrigada.
Obrigada, professora Valquíria. Muito obrigada mesmo. A gente ficou muito feliz, né? Quando, acho que eu conversei quarta-feira lá no meio daquela confusão, falou, não, vamos lá e tal, marcamos. A gente ficou muito feliz porque nós precisamos dar essa visibilidade, né, para os nossos problemas relacionados, não só, né? Eu sempre vou falar isso, não é salário, não é só questão, né, material, mas é uma questão de valorização, né, de educadores, educadoras e de nós oferecermos uma melhor educação, né, para os nossos estudantes, porque o que está em jogo é a formação das nossas juventudes, né? E é por isso que nós estamos aqui, né, Tamires, e, né, já estamos há, né, alguns meses com o programa. Nós precisamos, no ano que... Nossa, estranho falar no ano que vem. No ano que vem, daqui uns dias, nós conversarmos sobre, né, a reforma do ensino médio no Paraná, que agora nós temos as definições, né, temos a nossa matriz. E é muito triste, né, o que nós presenciamos ontem, discutimos bastante, né? Por exemplo, a minha área, né, a sociologia, que agora reduziu ainda mais a carga horária, mas isso é um contexto, isso é um conjunto, né? A gente não pode fazer uma leitura de disciplinas isoladamente, mas dentro de um conjunto, né? Então, eu agradeço imensamente, né? Desejo que seja feita uma boa gestão, né? Temos muitos colegas que estão no sindicato, muitos colegas em que, né? Tanto de quem apoia, de quem critica, nosso coletivo formado por todas as pessoas em que são preocupados com a educação no Estado. Obrigada, Tamires, por hoje estar aqui. Obrigada, pessoal, que está lá curtindo também no chat, né? Tá, professora... O professor Avanir, a professora Verônica, sempre presentes com a gente. O professor Jesser também está hoje presente, né? Está lá o Jorge também. E queremos, né, agradecer o pessoal que acompanhou a gente durante esse ano, né? Foi um programa, foi muito experimental, na verdade. É. Estamos aprendendo, né, essa parte. Mas eu fico muito agradecida por termos encerrado esse ano, assim.
Hoje eu queria mandar um abraço especial para o pessoal do Marmitas da Terra, que está lá em Antonina hoje. Dá tempo.
Dá tempo. Até manda um abraço pra sua mãe também, Tamires. Um beijo pra mãe.
Minha mãe ficou chateada. Mãe, eu amo você.
Porque nós deixamos nossas famílias, nossas casas pra estarmos aqui. Né? Obrigada, Rui também, tá? Por estar aí com a gente. Obrigada, Isabel, também pelo espaço que tá, né?
Rádio Cultura 930.
Curta lá, compartilha esse vídeo, acho bem importante os esclarecimentos. E ano que vem nós estamos aqui ao vivo novamente. Obrigada, pessoal, um abraço e um bom final de ano para todo mundo.
Esse foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir esse e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/coletivo-humanidades. Nas redes sociais, acesse @coletivo-humanidades. Thank you.